Olá, este é o UFSC Ciência, podcast de divulgação e jornalismo científico da Universidade Federal de Santa Catarina.
Eu sou Karina Ferreira.
E eu sou Leonardo Reinaldo.
E hoje nós vamos falar sobre saúde mental no ambiente universitário.
Antes de começar esse episódio, precisamos fazer alguns avisos.
Um gatilho é uma peça que, dentro de um sistema, funciona como uma alavanca.
Quando ativado, o gatilho indica que esse sistema está pronto para disparar.
Neste episódio do UFSC Explica, trouxemos relatos de experiências vividas por estudantes da graduação e pós-graduação. Os relatos foram enviados por texto e serão dramatizados.
Nossa intenção é de sensibilizar os ouvintes sobre a importância do tema, mas queremos fazer isso com empatia e cuidado. Por isso, toda vez que um relato estiver prestes a começar, indicaremos com um aviso de gatilho, como esse aqui.
Essa indicação é importante porque ouvir as experiências de outras pessoas pode desencadear sentimentos e emoções que talvez você não consiga lidar sem a ajuda de um profissional. Dia 10 de outubro é comemorado o Dia Internacional da Saúde Mental.
Mas o que entendemos como saúde mental?
Assim como ter saúde não é simplesmente não estar doente, a saúde mental também é mais do que a ausência de transtornos mentais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só é possível se dizer saudável quando há completo bem-estar físico, mental e social.
Segundo dados da 5ª Pesquisa Nacional de Perfil Socioeconômico e Cultural dos graduandos das instituições federais de ensino superior de 2018, 53,8% dos estudantes já pensou em abandonar o curso, sendo que a maioria motivada pela excessiva carga de trabalho acadêmico.
23,7% enfrentam dificuldades financeiras e 15% têm dificuldade de aprendizado. Problemas emocionais afetam 29,8% dos graduandos, sendo que a ansiedade esteve presente na vida de 71% dos respondentes nos 12 meses anteriores à pesquisa.
Para tratar sobre a saúde mental no ambiente universitário, convidamos duas especialistas no assunto.
Sou Magda Zurba, professora do Departamento de Psicologia da UFSC. Trabalho há bastante tempo com saúde mental e psicologia clínica, processos de saúde. E a gente vem acompanhando também alguns estudos aqui da região por conta do mestrado profissional em saúde mental.
Eu sou Marcela de Andrade Gomes, sou professora do Departamento de Psicologia. Atualmente estou na coordenação do curso de Psicologia também. Tenho experiência na prática da psicologia clínica, formação em psicanálise.
O tema saúde mental no ambiente acadêmico vem ganhando mais visibilidade recentemente.
Ainda há uma dificuldade disso muitas vezes ser expressado, ser conversado. Eu vejo isso muito no cotidiano dos nossos estudantes ali no curso de psicologia, que acabam procurando a coordenação do curso de uma forma muito individual, por questões diversas de sofrimento psíquico, e que têm dificuldade de buscar uma ajuda profissional ou se abrir com o professor, com os colegas de sala sobre o problema. Mas eu acho que hoje ele é muito mais nomeável, né? Ele é muito mais identificado, ele é muito mais circulado e visibilizado do que antigamente. Então, acho que melhorou bastante, né?
Não é mais tão estranho as pessoas perceberem que não sofrem sozinhas, né? Que se eu estou sofrendo, tenho um problema emocional, eu descubro que muita gente no mundo também está com um problema parecido. Não é raro a gente ver Instagram, Facebook. Então, isso vai popularizando um pouco uma questão que já foi mais tabu no passado.
Mas eu acredito que os problemas psicológicos, de forma geral, eles ainda são vistos muito numa ordem individualista, patológica, como se fosse uma responsabilidade, um traço de personalidade, digamos assim, só daquele sujeito, daquele indivíduo. Como se o meio ambiente, o contexto cultural, histórico, mais amplo, não tivesse a ver com a produção daquele sofrimento. E aí, esses problemas psicológicos acabam sendo muitas vezes vistos como fracasso, como fraqueza, o que faz com que as pessoas tenham vergonha de manifestar.
Apesar de sempre ter sido apaixonada pelo meu curso, e ter certeza de que amo trabalhar com isso, me perguntei em inúmeras situações se valia a pena. Comecei a comparar minha produtividade de um jeito doentio à dos meus colegas já na primeira fase, e inúmeras vezes saía da aula para chorar no banheiro por não me sentir inteligente ou capaz o suficiente. Depois de 5 anos no curso, parecia que nada do que eu fazia estava bom. Apesar de ter notas altíssimas, elas não significavam absolutamente nada para mim. Nada poderia me provar que eu era boa de algum jeito e a culpa era infinita. Tive 5 crises de pânico ao longo da graduação, e inclusive fui parar na emergência do H1 em uma delas, achando que era um ataque cardíaco. Fiquei 2 meses afastada. Não conseguia me desligar da universidade, me sentia culpada em qualquer momento de lazer e descobri que desenvolvi transtorno de ansiedade depois de iniciar um tratamento psicológico.
O estudante que chega na universidade logo percebe que o ritmo da vida acadêmica é acelerado e orientado por prazos. Há muito trabalho a ser feito e ele precisa ser sempre de excelente qualidade. Mas como essa dinâmica vem afetando a saúde mental dos estudantes?
A sociedade como um todo tem adoecido muito pelo nosso modo e estilo de vida, né? Ocidental, moderno, capitalista. É um estilo que nos exige muito, que nos pressiona muito, que traz muitos padrões perfeccionistas, idealizados, e faz com que as pessoas se cobrem demais. E aí isso vai gerando muitas vezes, especificamente falando nos estudantes, um sentimento de frustração, um sentimento de potência, um sentimento de que eu não sou tão bom quanto os meus colegas, eu não sou competente, eu não sirvo para essa carreira. E começa a individualizar essa questão, a psicologizar essa questão, é um problema meu. É um problema do meu jeito de ser, eu que não tenho capacidade, eu que não tenho competência, e isso vai ficando um peso muito grande, e vai adoecendo, e isso vai ficando cada vez mais insuportável, e aí os sintomas começam a ser produzidos, né? Como ansiedade, depressão, automutilação, entre tantos outros. Então, acho que essa intensificação na vida acadêmica, ela é reflexo da intensificação que se tem nesse nosso modo de vida contemporâneo, e que na universidade a gente acaba reproduzindo de alguma maneira, estruturalmente, institucionalmente, essas cobranças do sistema capitalista, né? Então a gente vive aqui dentro da universidade num sistema meritocrático, num sistema que exige a produtividade, num sistema que exige que você seja o melhor e que seja sempre feliz. E aí por isso que qualquer tristeza também já passa a ser entendida como um fracasso, como uma doença, e não como algo inerente da condição humana. Tem hora que a gente está feliz, tem hora que está triste, isso tudo faz parte da condição humana.
Minha orientadora de mestrado sempre me assediou moralmente de diversas formas durante meus 2 anos de mestrado. Sempre atorava a voz em nossos encontros. As reuniões, ao invés de servirem para discussões científicas sobre o projeto, serviam para me impressionar com frases como "você está atrasada", "você errou o uso de tal vírgula ou ponto", "o que adianta você ser tão inteligente, você parece uma fora da casinha". Outras vezes, minha orientadora me fazia anotar em um caderno frases contra mim mesma, como "vou ser mais organizada" ou "estou atrasada". Terminei o mestrado com síndrome do pânico e totalmente sobrecarregada devido à falta de orientação científica. Nas últimas semanas, minha orientadora ameaçou abandonar a orientação por eu não ter corrigido algumas vírgulas que ela propôs. Após a defesa, ela demorou 1 mês para checar as modificações que fiz referentes às sugestões da banca, e entreguei para a BU a versão final no último dia possível do prazo que recebi. Após isso, se negou a me entregar um atestado de que fiz as modificações exigidas pela banca, necessário para eu retirar meu diploma. Ou seja, meu mestrado foi horrível.
A cobrança com prazos e alta qualidade das produções influencia diretamente na vida do estudante. Mas e quando o problema é a falta de orientação e a baixa qualidade na relação com quem deveria orientar?
Ser uma pessoa autônoma e produtiva é um resultado esperado, né? Mas que decorre de uma boa qualidade de vida, de um bom estado emocional. Não necessariamente você precisa ter um diagnóstico para não conseguir isso, né? Basta você estar um pouco desorganizado emocionalmente, ter tomado um fora de um amor, né? Ter tido uma história ruim recentemente. Isso tudo altera, né, nossa vida. E a sociedade ela está com pouquíssima tolerância para o baixo desempenho. Nós estamos assim, produzindo como ratos, né, em laboratório, assim, muito fortemente, aceleradamente. Tudo tem que dar certo, não tem espaço para mais nada. Então, assim, a sociedade está... Tem, a gente fala hoje em dia, né, lá o pessoal da psicologia do trabalho e uberização do trabalho, né, cada vez mais o cidadão se dá conta de si mesmo, né, não tem ninguém que o proteja, né, uma espécie de desamparo, digamos assim, em que você, de alguma forma, quando eu falo da uberização do trabalho, eu lembro assim do trabalhador, teve uma discussão esses tempos, né, um motoqueiro cai em São Paulo e estava entregando um lanche e ele não é funcionário de ninguém, ele é terceirizado de uma lanchonete que paga para uma... dos motoboys, aí o problema da moto é dele, o problema da gasolina é dele, então se acontece qualquer coisa com ele, ele passa fome no outro dia porque não conseguiu trabalhar, o problema é dele. E essa metáfora, né, da autonomia é a mesma metáfora da pós-graduação, se você pensar, né, o problema é seu, se você não tiver feito seu trabalho, o problema é teu, se você receber a bolsa, vai ter que devolver a bolsa, vai ter um problema sério, ético na tua vida acadêmica, pode desistir, né, porque alguém que ganhou a bolsa e não cumpriu. Então, essa é uma grande dificuldade, porque como não tem um substrato físico, a gente pode não ter uma visibilidade de que o problema está acontecendo, de que você não está sendo produtivo, como, por exemplo, todo estudante tem prazos de trancamento, pode dar um tempo, né? Pode aceitar um momento de baixa na sua vida como parte da vida, né? A gente aceitar esses momentos como parte da nossa história. A gente não tem que sempre, linearmente, sempre em frente, né? Tem vezes que a gente precisa recuar para pegar força e depois vir com mais impulso. E eu penso que isso não está sendo muito aceito como parte da vida. Uhum. E a universidade não fala muito sobre isso, né? Parece que quem fizer isso ou tem que ter um diagnóstico, daí é gravíssimo, é um segredo.
Uma coisa que eu tenho falado muito é, olha, na vida acadêmica, menos é mais. Vai com calma, vai com tranquilidade. Você vai poder extrair mais, aproveitar melhor essas atividades. Os estudantes começam a querer assumir vários compromissos, a se inscrever em tudo que é tipo de atividade e projeto, pesquisa de estágio, de extensão, estágio obrigatório, estágio não obrigatório, a monitoria. E aí eles estão em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em lugar nenhum. Né? Há quase que uma fragmentação do sujeito na vida universitária dele, e nisso ele vai se diluindo, ele vai adoecendo e vai se perdendo. Eu acho que isso se complexifica ainda mais na pós-graduação, porque na graduação ele tem um apoio institucional, acho que maior, de coordenação de curso, dos professores, de uma praia. O trabalho que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis faz é maravilhoso, né? Que é um trabalho com as psicólogas, assistentes sociais, que na pós-graduação não tem. Na pós-graduação, os alunos ficam muito mais soltos, né? Não tem essa relação tão íntima, tão próxima, não tem esses canais institucionais de apoio e os alunos trabalham de forma muito mais isoladas e sozinhos, né? São menos disciplinas, você está mais com a tua pesquisa. Então, acho que assim, os fatores de risco se agravam na pós-graduação. E acho que uma coisa que se reproduz tanto na graduação quanto na pós é que os alunos que trabalham, que é a classe trabalhadora, digamos assim, que com as ações afirmativas, hoje a gente tem, né, um significativo percentual de alunos que estudam e trabalham, diferente de 10 anos atrás, que a universidade era muito mais elitista, que as pessoas vinham e tinham um tempo integral, digamos assim, para estudar, isso se agrava mais ainda, tanto para quem está na graduação, quem está na pós-graduação. É muito diferente as condições de se cursar um mestrado, um aluno que é bolsista, que ele pode integralmente se dedicar às leituras, à pesquisa, aos grupos de estudos, às disciplinas, de um aluno que é um funcionário da rede pública, por exemplo, é alguém que trabalha lá na saúde pública, alguém que trabalha na assistência social, trabalha lá 30, 40 horas e ainda faz um mestrado e um doutorado. E isso eu vejo acontecer tanto na graduação quanto na pós-graduação. Porque você se compara o teu desempenho com o teu colega. E aí é evidente que o teu colega que tem o tempo integral para cursar, seja a graduação ou a pós, ele vai ter um desempenho muito melhor que o teu. Aí isso vai gerando frustração, isso vai gerando apatia. E a pessoa começa a individualizar aquilo. O problema sou eu. Eu não tenho facilidade, eu tenho dificuldade, eu não sirvo para academia. Então, acho que na pós-graduação isso vai ficando de alguma maneira mais crônica.
Vivo atualmente em uma situação de muita incerteza. Sou doutoranda na UFSC e não terei condição de continuar meus estudos sem a bolsa que me possibilita isso. Todo mês tem sido de apreensão, pois não sei se o dinheiro virá. Isso já desencadeou um momento de desespero e total falta de perspectiva. Fui a primeira graduada no meu núcleo familiar, bem como mestre e agora doutoranda. Para os meus pais, é bastante constrangedor não conseguirem me ajudar a realizar esse sonho, embora tenham feito tudo o que podiam por mim. Não quero ser obrigada a parar de estudar.
Desde o início do ano, as universidades federais vêm enfrentando cortes e contingenciamento de verbas. Estudantes bolsistas de entidades de fomento à pesquisa também foram impactados diretamente com os cortes orçamentários. Mas o que isso tem a ver com saúde mental?
Isso era uma coisa que eu estava mexida e queria falar. Quando se pergunta, né, o que a questão econômica tem a ver com saúde mental? Tudo. São questões intrínsecas, né? Tem um termo que eu gosto muito quando a gente fala em vulnerabilidades psicossociais, porque o psíquico e o social não estão separados, né? Eles são dimensões que são interdependentes. E aí uma coisa que cotidianamente, como eu coloquei, empiricamente eu vejo, a maior parte dos alunos que começam a adoecer, que busca coordenação, porque estão entrando nesse processo de adoecimento, são estudantes que estão vinculados com alguma questão de permanência. Ou permanência pela questão da classe social, são estudantes pobres, ou permanência pela questão simbólica, são estudantes negros e estudantes indígenas. Então, acho que um grande desafio que a gente tem hoje na universidade é que bom, ótimo, conseguimos nos tornar uma sociedade um pouco mais inclusiva com as ações afirmativas, estamos com esses estudantes aqui, mas agora a gente não está conseguindo recebê-los de uma forma democrática, cidadã e humanizada, e fazer com que eles permaneçam na universidade.
Se a pergunta é, né, as questões financeiras, elas influenciam? Influenciam, isso já tem pesquisa mostrando que influencia. Embora a gente queira ser otimista e dizer assim, não, depende muito da tua vontade, da tua motivação, se você pensar positivo, você vai conseguir. Mas não é bem assim, não é o que as pesquisas dizem, que você vai conseguir tudo isso sozinho. Isso, claro, a tua atitude diante da adversidade... Você está numa situação adversa, se você desiste, se você tem um comportamento, né, já derrotista, piora. Mas a gente sabe pelos estudos que estão na área que os indicadores econômicos assinalam falta de autocuidado, falta de possibilidade de tempo de perceber os primeiros sinais de adoecimento. Né, pessoas que trabalham 15 horas por dia, que estão na rua trabalho, ela vai ter muito menos tempo de perceber se ela está com mal-estar, se ela está um pouco tristinha, né, do que aquela pessoa que está ali deitada na beira da piscina tomando um suco gelado no calor.
Uma coisa que tem me chamado muito a atenção, e aí a hipótese minha, da minha leitura, Marcela, esse semestre, o número de estudantes adoecendo, entrando crise, surtando e etc., ele quadruplicou na coordenação. Quadruplicou assim tranquilamente. E eu arrisco a dizer que é a ver para o nosso contexto político. Que a insegurança que está pairando em todos nós aqui na universidade, professores, técnicos, estudantes, está muito forte. A gente está sem saber o dia de amanhã, a gente não sabe qual que é o futuro da universidade, se ela ainda vai ser pública e gratuita e de qualidade. Um pouco a gente já sabe quais são os caminhos que têm acontecido. E para os estudantes, mais difícil ainda. Os primeiros estudantes que começaram a procurar em estado grave de adoecimento foram os estudantes indígenas. Foram os primeiros que tiveram os cortes de bolsas das monitorias indígenas. A gente está até hoje sem bolsa da monitoria indígena desde que o atual governo entrou. E vários estudantes nos procuram, alguns claramente assim, expressam que a insegurança do atual cenário da universidade, eu não sei se eu vou conseguir permanecer, eu não sei se eu fico mais um semestre, sem a bolsa não tem como continuar, eu estou com medo que a universidade, semestre que vem, comece a cobrar mensalidades, eu não vou poder ficar. Então, claramente está vinculado ao contexto político e alguns não estão. Mas eu arrisco dizer que esse cenário político completamente instável, violento, mais ainda que a gente está vivendo, está fazendo com que os estudantes adoeçam muito mais.
Os caminhos para uma boa saúde mental envolvem hábitos e exercícios que podem ser incorporados ao cotidiano, nas rotinas de estudo e trabalho.
Pensando em alternativas, né, e estratégias, digamos, preventivas e promotoras, né, da saúde, a manutenção de práticas saudáveis e prazerosas no seu cotidiano, né? Que tipo de práticas que você faz que te fazem bem, que te tranquilizam, que te dão potência de vida, né? Práticas que estão vinculadas ao teu desejo. E cada um vai construindo, né, as suas próprias formas, mas assim, sair para passear, sair para ir à praia, sair com os amigos, sair para namorar, elas são fundamentais, né, para proteger, digamos assim, a saúde do nosso psicológico. A outra alternativa que eu acho fundamental é o que eu falei do planejamento acadêmico, né? Na vida acadêmica, a gente tem que ter planejamento, tem que ter organização, né? Como que eu vou planejar minhas atividades curriculares, extracurriculares? Como é que serão minhas atividades ao longo do semestre? Qual que é o nível que eu consigo suportar sem adoecer, sem me desorganizar? Então, ter esse planejamento. A outra é, que eu acho que é o papel nosso enquanto instituição, que é a UFSC, de ter espaços institucionais que promovam acolhimento e saúde, né, para os estudantes. E aí, fundamentalmente, né, para o estudante, ele desenvolver essa autopercepção, né, de quando ele está adoecendo, de quando ele não está dando mais conta, e de buscar um apoio profissional. Seja de buscar a sua coordenação, seja de se abrir com um professor que ele tenha mais vínculo, seja de buscar o SAPS, seja de buscar a PRAE. Né? Então, acho que esse conjunto de estratégias, eles facilitam para que você consiga proteger o teu equilíbrio psicológico, porque equilíbrio nunca é estável, nunca é constante, mas isso vai fazendo com que você favoreça os teus processos psicológicos saudáveis.
O ciclo de vida da gente, quando os alunos estão aqui na universidade, na juventude, seja na graduação, na pós, é também um ciclo maturacional, a idade que as pessoas costumam estar aqui dentro, é uma idade de muitas mudanças, né? De cair muitas fichas. E ainda me arrisco a dizer que a universidade, ela ainda é um espaço que nos protege um pouco, porque o cenário lá fora pode estar muito pior ainda, né? Aqui a gente está conseguindo falar de saúde mental. Então, assim, é fundamental o autocuidado, de modo geral. Acho que é uma estratégia que você nunca deve largar de mão. Não é no sentido de estético. Ah, é autocuidado para ficar bonitinho, de roupa bonitinha. Higiene pessoal, autocuidado com a sua casa, com o seu ambiente de convívio com as pessoas. Louça na pia, roupa. Você pode pensar, ah, que coisa boba que ela está falando, né? É tão objetivo isso. Mas é que muitas vezes os organizadores externos, eles nos ajudam, né, a encontrar um certo conforto Na vida emocional, porque aquilo está resolvido, né? É algo na qual eu posso ter um certo controle e uma ordem. Então, num certo sentido, dá uma atenção ao à sua higiene pessoal, ao seu sono, a cuidar disso, né? Não negligenciar, não usar como desculpa de que tem que estudar para a prova tal. É fundamental um mínimo de 6 horas de sono, 8 horas de sono por noite, né? De preferência noturno, sono noturno é melhor que sono diurno. Então, cuidar da alimentação, mesmo que não queira, perceber o ato de não querer, perceber a falta de desejo em cuidar-se e dar atenção a isso.
Onde encontro ajuda?
A UFSC oferece o Serviço de Atenção Psicológica, o SAPS, que disponibiliza acolhimento. No SAPSE, acolher significa receber as pessoas que procuram o serviço com disponibilidade para escutar, promovendo condições para que seu sofrimento possa ser expresso.
O acolhimento psicológico é um tipo de intervenção psicológica que acolhe a pessoa no exato momento de sua urgência, compreendendo seu sofrimento e ajudando-a a lidar com seus recursos e limites.
Quem pode procurar o serviço?
Estudantes, docentes e técnicos administrativos que formam a comunidade da UFSC, assim como moradores de Florianópolis ou de outras cidades, ou seja, a comunidade em geral.
Você pode encontrar mais informações sobre o tema e pontos de apoio no site sapse.paginas.ufsc.br.
Quando procurar a ajuda do SAPSE?
Se você está angustiado em função de alguma perda ou de escolhas que tem que fazer que envolvem aflição, tristeza e ansiedade,
Se você está em uma situação de desespero, enfrentou uma discussão ou recebeu uma notícia extrema de doença e não vê alternativas de resolução.
Ou em meio a uma crise de pânico, crise psicótica ou de ansiedade.
Situações de sofrimento psíquico intenso não são normais e necessitam de um pronto atendimento.
UFSC Ciência é uma produção da Agência de Comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina.
Marcela de Andrade Gomes e Magda Zuba foram entrevistadas por Karina Ferreira e Ricardo Torres.
Roteiro e produção de Karina Ferreira, Leonardo Reinaldo e Ricardo Torres.
Gravado no Laboratório de Radiojornalismo da UFSC, com apoio técnico de Peter e Rock.
Edição de Leonardo Reinaldo.
A música tema é Alegorias de Verão, do álbum Modernas Ferramentas Científicas de Exploração. Um agradecimento especial aos estudantes que compartilharam as suas histórias, lidas neste podcast por Elisa Camilo.